Andréia.
Deixa eu só completar. Volto a citar Paulo. Você pode fazer tudo, mas nem tudo que você faz é o melhor para você. Então você pode panezar, mas panezar não é o melhor para você.
Andréia, por que Jesus disse então, orai e vigiai? Para que fazemos isso se nada vai mudar?
Para mudar no futuro. Para mudar quando você sair da carne. Porque Jesus também disse, veja o mundo. E quando você não se liberta do mundo, você está preso a ele. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não adianta vocês quererem entender os ensinamentos, peso às ideias que lhe passaram sobre o ensinamento. Jesus sempre disse para buscá-lo bem no céu e não bem na terra. E qual a coisa que você faz para não buscar bem na terra, ou seja, não viver lá o prazer? Nenhuma. Tudo você faz buscando para você. Então, atrás disso aí, tem que ter um outro sentido do que eu receber a gola. Porque ele nunca falou em receber a gola. E aí o problema é que quem quer lhe prender a este bate e volta no mundo dos devas, diz que você vai receber nesta vida. Se o próprio Cristo disse para você não se preocupar com essa vida, não querer receber a gola, em quem você acredita?
Andréia, se estivermos planejando a vida, então devemos planejar. Então, devemos estudar os mundos das probabilidades e nos entregar a esse planejamento?
Essa pergunta é igual a do mocho. Podemos planejar, mas não se apegar ao planejamento. A hipótese é a mesma. Você pode planejar. Agora, tenha certeza que você, vamos dizer assim, planejar... Para o ser humano que não está completamente vigilante, que ainda não sabe a diferença entre panezar e realizar o que é panezado, isso aí é um risco muito grande. É só isso que eu estou dizendo. Panezar é um ato da vida. Você pode panezar. Desde que você já tenha alcançado a capacidade de planezar sem pensar, sem sonhar que aquele planejamento aconteça. Neste momento, vocês não estão preparados para isso. Então é melhor libertar-se do planejamento. Porque aí você corre menos risco. É isso que eu estou deixando bem claro.
Azuin, Joaquim, como saber se estamos tendo a reação mental mais certa quando as coisas na vida acontecem? Como saber que estamos nos afastando dos condicionamentos, vivendo o presente sem comparar com o passado e nem fazer suposições futuras?
Quando você não acreditar no na comparação com o passado que a mente fizer. Quando você disser, peraí, a mente está dizendo que isso está acontecendo, cada aquilo, e disser, não sei se está, não é negar, é não sei. É diferente. Não sei se está... Aí você cegou. Conscientemente você vai ter a consciência de estar liberto do passado e do futuro.
Hamilton, uma falha pode colocar um batalhão todo em risco, mas um engano pode mudar todo o rumo de sua vida.
Pode sim, um engano pode. E o grande engano da vida é acreditar que você vai fazer o que quer nela. Não existe engano maior nesta vida do que você achar que pode fazer alguma coisa. Porque a grande maioria já viu que a grande maioria do que ele quer nunca acontece.
Noviça rebelde, acredite que quando fico planejando, tudo de maravilhoso. De repente não dá certo, vem a frustração. a tristeza. Se não fico planejando muito, o que vier está de bom tamanho. Seria isso?
E, essa é a novicha Ebelt. Essa é minha filha. Isso. Novicha Ebelt, é exatamente isso. Vê como eu não estou falando diferente? É exatamente isso. Na hora que você não tem uma probabilidade, você não tem o risco de cair na depressão. Na hora que você sonha com e aí não importa o que vier, você vai estar bem, você vai estar na boa. Porque você... Olha, gente, o que eu estou falando é não desejar. Isso vocês aceitam, não desejar. Mas agora o mundo das probabilidades, vocês não aceitam. É a mesma coisa. Não deseje nada futuro. Porque aí o que vier no presente vai estar bem.
Jasmine, eu não consigo imaginar o mundo sem planejamento, sem metas, sem horário, etc.
A grande maioria não consegue. Não é só você. E eu já disse lá atrás. Para alcançar a felicidade, você tem que mudar-se. Mudar-se é se jogar no escuro. É você fazer alguma coisa sem saber como vai ser quando você fizer. Se você não consegue imaginar, essa é uma probabilidade que você está imaginando. Diga, não sei se eu não consigo. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser os meus próximos presentes e se nesse presente eu vou conseguir. Espere. A felicidade depende da paciência. É preciso ser paciente com a vida.
Bom, gente, última pergunta, porque o pai já quer ir embora. Daniel Carioca. Pai, vou ajudar a todos a entender. Planejar é dizer: um dia vou fazer isso, um dia vou comprar isso, um dia. Fazendo isso, você não determina que horas vai obter o que você quer, não deixando de querer.
Por favor, leia o início da pergunta dele.
Pai, vou ajudar a todos a entender.
Pode falar. Você acabou de planejar. Você, neste momento, não está ajudando ninguém. Você está aqui me ouvindo. E já está tendo a probabilidade de ajudar os outros. E se de repente cai um raio na sua cabeça agora, você vai ajudar quem? Se lembra que está lá na primeira paleta, que eu disse assim, se você tem um compromisso assumido para amanhã e morrer hoje, você vai voltar para poder, vai ficar aqui para poder honrar o seu compromisso. É por isso que dentro da elevação espiritual, viver no mundo das probabilidades é um perigo muito grande. Se você está concentrado em fazer, olha o tempo do verbo, fazer no futuro, se alguma coisa acontecer daqui até o fazer, você vai ficar aqui para fazer.
Hamilton. O pai está falando aqui, a última da última da última. É. Hamilton, antes da hora não é a hora. Depois da hora não é a hora. A hora é a hora. A hora agora. A hora barra agora. Primeira coisa que aprendi no Exército Brasileiro: viver o verbo presente, o aqui e agora.
Eu acho que isso deveria ser aprendido não no Exército, mas na vida. Porque a vida só existe no aqui e agora. Deixa eu falar uma coisa. Tá todo mundo dizendo assim: amanhã eu vou ouvir isso de novo para ver se eu entendo. Você lembra quando acabou a luz e vocês não tiveram nada para ouvir amanhã? E sabe por que não estão entendendo agora? Porque sabem que podem ouvir amanhã. Quem diz?
Então, a última do Nubes. Pergunta: como exercitar o não planejar ou a equanimidade na realização do que se planeja, se tudo o que planejei deu certo até hoje?
Olha, então você é um show tudo. Não se preocupe com isso. Se tudo que você planeja dá certo, não se preocupe em me ouvir. Ficou claro? Fios. Diz só uma coisa. Na terça-feira que vem e na outra, nós vamos fazer o trabalho. Depois vem carnaval, estes vão sair, aí nós só vai conversar no março. De hoje até o final do fevereiro, só teríamos duas conversas. Então eu quero propor uma coisa a vocês. Por que eu quero propor lixo? Porque a ansiedade de querer saber como faz está muito grande. Sabe, vocês ainda estão aprendendo a letra B e já querem saber como junto B com A. Aí fica difícil. Então, para lá, vamos dizer assim, não deixar esse espaço de tempo todo como para vocês viverem com essa expectativa, eu queria propor uma coisa. Se tanto na semana que vem, quanto na outra, nós faz na terça e na quarta. Pode ser, moço? Na terça e na quarta, nós faz paleta. E assim nós adianta para as paletas que não vai ter.
Então, pode dia 2, dia 3, dia 9 e dia
10. Isso, porque depois vem o carnaval, nós não vamos fazer, vem a outra que nós não vamos fazer, e nós fez essa nas catas. Tá certo? E o que vocês acham? Pode responder aí. Se eu fizer, vocês veem? Essa é a minha pergunta. Não, se eu fizer, vocês veem? O que, que vocês acham? Porque não adianta nada eu fazer e vocês não vir, né? Todo mundo, se eu fizer, eu venho. Tá todo mundo vivendo o mundo das probabilidades, né? Não saber também é mundo da probabilidade. Joaquim, como eu vou lhe responder se eu não estou lá? Não, é sério fazer as duas. A pergunta é que ela pegadinha. Não caiam nessa. Tenham, lutem muito, filhos, para vocês estarem sentados no aqui e agora. Sem eixo, sem essa luta constante para estar sempre presente no presente e vivendo esse presente pelo próprio presente, vocês estão apostando uma coisa muito importante na vida de vocês, que é a felicidade. Estão colocando ela, a felicidade, na dependência de uma roleta. De uma roleta russa. Olha, eu vou falar uma coisa agora. Eu queria que isso batesse bem fundo em vocês. Mas muito fundo. Vocês são os primeiros, a acusarem os suicidas. Falam de vale dos suicidas. Falam de umbal. Mas você não entende que quando você vive o mundo das probabilidades, você está se suicidando. Por quê, moço? O que é suicidar? Acabar com a vida? E o que é a sua vida? É o aqui e agora. Quando você está preso no mundo das probabilidades, o seu aqui e agora existe? Então você se suicidou. matou a sua vida naquele momento. Sabe, não adianta a criticar aquele que dá um tiro na cabeça se você vive a vida como um suicida, matando a sua vida. A cada vida que você tem, você mata a sua vida. Por quê? Porque está preso num futuro que você não sabe se vai acontecer. Está preso num passado que já acabou. Como eu disse, é forte a comparação, mas é a verdade. Olha, tem uma frase que diz assim: quem mata o tempo não é um assassino, é o suicida. Porque o tempo, ou seja, a vida que você tem naquele momento, é a única coisa que você tem na vida. Qual é a única coisa que você precisa para viver a vida, moço? A única coisa que você precisa para viver a vida. Não, ter vida para viver. Como é que você vai viver uma vida se você não tem vida para viver? E aí, na hora que vem a vida para viver, para você viver, aonde você está? No mundo das probabilidades, aonde não existe vida, existe sonho, existe ilusão, existe, sabe, ideias, e não vida. Como é que vocês querem viver a vida se vocês não vivem? A vida que tem para viver. Pensem nisso, filhos. Pensem nisso para vocês entenderem a importância que eu estou falando. Como disse uma moça, e sem crítica nenhuma a ela, eu não concebo uma vida assim. Mas é a única vida que existe quando não existe planejamento, quando não existe nada. Quando não existe sonhos, quando não existe objetivos a serem alcançados. Existe apenas a própria vida. Neste momento você tem vida. E aí você pode viver a vida. Sonhar, vocês dizem, não custa nada. Custa sim, custa a sua vida. Porque enquanto você está sonhando, não está vivendo a sua vida. Que vocês entendam na paz. E se o que eu falei foi muito sério, era para ser sério. Porque, como eu disse, está na hora de parar de brincar de elevação espiritual. Está na hora de parar de achar que elevar-se espiritualmente é seguir o que o livro do Espírito diz. De seguir o que o Krishna diz. Elevar-se espiritualmente, segundo o próprio livro do Espírito e o próprio Krishna, é aprender a viver essa vida assistindo a vida, ou seja, tendo a felicidade. O éter é só brincadeira de criança. Vamos fazer o que o mestre mandou. Isso é só brincadeira. Brincadeira de criança inconsequente. Que vocês fiquem em paz, viu?